agradecendo a Carol de Oliveira, né, que está aqui conosco, ela que é a diretora, então, da websérie Diz Que Foi Verdade. A gente vai saber um pouco mais dessa produção audiovisual, é um primeiro trabalho, inclusive, do Grupo Trama, né, que já tem todo um trabalho aqui na nossa cidade, e a gente vai, então, saber um pouco mais a respeito dessa estreia na noite de hoje, Carol.
Sim.
É claro, com certeza, para todo o elenco aí, com muita expectativa, ansiedade, sobretudo, para o lançamento deste Diz Que Foi Verdade. Eu queria que já inicialmente você falasse como é que foi o trabalho, a produção e como que ele vai ser exibido. Bom dia.
Bom dia a todos, a todas. É uma felicidade estar aqui, né, divulgando o trabalho. Muito obrigada pela recepção, primeiramente. Então, o projeto Diz Que Foi Verdade, né, ele aconteceu devido à Lei Aldir Blanc, né, que foi uma lei de fomento à cultura agora nesse momento pandêmico, né. Então, a gente acabou produzindo por conta disso. A nossa estreia hoje do primeiro episódio, e a gente tem em sequência sexta, sábado e domingo a programação, sempre às 20 horas no YouTube, né? Do Trama Grupo de Teatro.
Uhum.
Esse primeiro episódio de hoje, ele tem uma duração de média de 5 minutos, então são episódios curtos, né? E complementares, vindo de um mesmo processo. Tu me perguntou sobre como foi, né? É uma loucura, na verdade, que a gente fez, porque eu digo isso no ponto mais positivo possível, porque como todos tiveram que se adaptar durante a pandemia, essa adaptação foi realmente assim diária, porque a gente era um grupo de teatro, somos um grupo de teatro, que de repente se viu ali estando em casa, tendo que ensaiar em casa, um processo cada um na sua casa por videochamada, né? E então a gente começou querendo um espetáculo de teatro, porque todo mundo achava que ia voltar logo, né? E ao longo do processo, os atores que conseguiram permanecer, né? E ao longo do processo, a gente se encontrando todo sábado de manhã e tal, veio a Lei Aldir Blanc, a gente direcionou para a websérie, que se tornou um episódio de cada ator. Cada ator e atriz criador desenvolveu o seu próprio episódio, né? Em sua casa, comigo dirigindo da minha casa, né?
Ou seja, a própria realidade da pandemia também tem muito a ver com a produção da websérie, no caso aí do Diz Que Foi Verdade.
Tem, inclusive a temática. Inclusive a temática. Porque os episódios, eles... a gente até chamava de desabafo o episódio de cada ator criador. Porque assim, tudo que estava acontecendo afetou todo mundo, né? De forma geral. Então a gente tem temáticas assim, pessoais, psicológicas, relacionadas a esse período de isolamento. Inclusive o episódio de hoje fala bastante sobre isso, né? A gente tem questões ambientais que aconteceram ali o ano passado, né? A gente tem essa questão da cidade, como ela tá dentro inserida de uma cidade. Tem um episódio que ele fala sobre seca, que bem quando o ator, né, que é o Luciano Mafra, ele estava escrevendo o processo de escrita, foi aquele momento que estava com pouca chuva, né, que estava tendo bastante seca, né, e tudo mais. E ele fala dessa seca também, que era pra gente colocar nossa voz no mundo, né? Desse momento de estarmos todo mundo em casa, isolado, através de uma tela, né? Então, como a gente se expressa? Então, o tema de cada episódio também foi afetado pela pandemia. Além dessa estrutura de ensaio, né, e de processo, o tema também é bem vinculado.
Ô, Carol, vocês tinham um trabalho de teatro, como já diz o nome do grupo.
Uhum.
E aí, peças lá com a duração maior e tudo mais. E aí, de repente, vocês criam esse projeto que, querendo ou não, pra internet, se for muito longo, não rola.
Uhum.
Então, vocês colocaram 5 minutos.
De 5 a 10. O maior episódio tem 10 minutos.
Fica nessa média.
Uhum.
Como é que é isso? Isso também é uma adaptação do fazer algo mais curto. Como é que foi isso aí? Como é que vocês chegaram nisso? Uhum. Não, é esse tempo e tem que caber.
Uhum. Durante o processo, a gente primeiro decidiu a temática.
Uhum.
E aí, a gente primeiro abriu, assim, com bastante, depois foi cortando.
Sim.
Assim, a ideia até, né? Então, assim, até o último momento de ir afinando, né, que a gente diz, porque no teatro, às vezes, uma cena de 5 minutos, a gente pode ficar olhando pro público, tudo mais. No vídeo não, olhou, entendeu, né? E a gente, a nossa técnica é de teatro. Como que eu fazia durante os ensaios? Depois que a gente foi para os ensaios presenciais, que foram nos últimos meses, eram com cada ator, eu ficava com o meu celular gravando, assim, já imaginando também a fotografia, que a nossa cabeça também é de palco, né? Então, a gente, eu imaginando ali como ser a fotografia dos vídeos, onde ia pegar, porque o vídeo tem essa preciosidade também, que é um presente, que é, tu pode ali pegar o olho do ator, tu pode pegar um detalhezinho da mão. Então, tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? E é pra gente essa adaptação.
Sim.
Esse aspecto foi muito interessante. Sobre o tempo...
Você já tinha trabalhado com vídeo, não?
Só como atriz. Nunca como diretora, né? Sim. Como diretora só no teatro. Então, foi ali o pessoal da Griona, né, que foi quem captou e editou a imagem, né? A primeira reunião já foi, olha, não somos, né, de audiovisual, vamos aí. Então, eu conversava com os meus termos e a gente ia se acertando, né? E aí o tempo chegou nesse formato ali na escrita do projeto já, que a gente definiu. Então a partir dali a gente começou a enxugar o trabalho para ali cumprir com o projeto, né? Então foi isso.
Carol, por favor, passe pra gente, né? Quais são os 4 episódios, os temas, os autores envolvidos. A estreia a partir de hoje, então, na noite de hoje, às 20 horas.
Perfeito. Então, a estreia hoje conta com o primeiro episódio, que se chama Encarcerada Estava, da Janaína Garcia. Esse episódio, ele trata bastante sobre questões, assim, desse momento de isolamento e essa sensação de estar ali fechado, tentar fazer alguma coisa e não conseguir, né? Então, às 20 horas, né?
Deixa eu mandar um beijo pra ela, que ela fez inglês comigo.
A Jana é maravilhosa, querida. Maravilhosa. E esse episódio dela, eu sou suspeita pra falar, mas tá linda. Demais, assim, ela tá incrível. É o segundo episódio, que é amanhã, é O Fogo Consumiu, do Luiz Peterman. Esse episódio, ele fala bastante sobre questões ambientais e é interessante falar as características, né? O episódio da Jana é ela em cena, né? O do Luiz já é um episódio que envolve manipulação de dobraduras e colagem. Então, a estética, a técnica é bem diferente um episódio do outro também, além da temática, né? Então, é bem interessante a poesia de cada um, né?
Que legal.
Aí, esse episódio do Luiz, né, amanhã, sempre às 20. No sábado, a gente tem o Ouve um Grito Seco, do Luciano Mafra. O do Luciano, esse espetáculo, esse episódio, ele trata bastante sobre essa questão. Também ali tem uma questão de solidão bem forte e sobre uma certa necessidade de falar e não conseguir. Fala muito sobre a seca também. Então e é ele em cena e tem manipulação de boneco. É ele, sim, com um boneco, né? Então é outra técnica e tudo mais. E a vida sumiu, pra encerrar. Eu costumo dizer que encerra com a esperança, assim, né? A vida sumiu, do Roner Lucas, no domingo. Esse é bastante ali da técnica do teatro de sombras. Então, no vídeo, isso é interessante de ver, né? No vídeo, acaba parecendo bastante um episódio de animação. Mas é da técnica de sombra, né? Ele realmente com as silhuetas ali, com a lanterna, fazendo esse movimento, sabe? Ele é design, então ele criou todo essa... Tudo que vocês verem, ele realmente desenhou, projetou e tal. E fala também sobre questões ambientais. Mas é esperançoso, vamos dizer, né? Então, os espetáculos, eles se unem dentro, assim, da websérie, Diz Que Foi Verdade, devido ao processo. Então, eles têm um mesmo ritmo. A trilha sonora, ela foi feita especificamente para cada episódio, né? Sim. Foi o João que fez pra gente a trilha sonora. Então, assim, cada episódio, tanto ali a dramaturgia, a fotografia, teve um cuidado especial para ele. E a trilha, vocês vão ver que elas colaboram muito para a dramaturgia, para a história, né? Então, assim, é bem importante. Então, foi o João Minatti, né, que fez a trilha, tá bem bonita, bem impecável.
Isso. Todos eles no canal do
Todos Trama, né? Eles no canal do Trama, grupo de teatro no YouTube. Mas vocês podem acompanhar toda a programação no nosso Instagram também. Que vai ter, depois de cada episódio, vai ter um bate-papo com os atores criadores para falar como foi o processo, como que foi essa coisa de ir pro audiovisual, como que foi a criação de cada um, né?
Vai continuar lá no canal?
Isso, o Rosa, a gente vai.
Logo após o episódio.
Logo após o episódio, vai ter o bate-papo, eu e o ator criador do dia.
Sim.
Uhum. Maravilha, né?
Muito
ótimo.
Legal, né?
Mais uma superprodução,
pois,
né?
É, o Trama é um grupo que já é, eu não sei se eu posso dizer que já tem uma uma longa história, mas a história de vocês, desses quantos anos vocês já estão atuando aqui?
O Trama, ele é antes de mim, né?
Sim.
Antes de mim tá pra cá. Então, é, eles, é 5 anos de trajetória.
Sim,
né?
Porque vocês têm uns espetáculos que realmente eu fiquei assim impressionada, porque realmente aqui em Brusque o pessoal não tem essa coisa de ir ao teatro assistir as peças, mas vocês conseguem lotar todos os espetáculos. É uma coisa incrível, porque realmente é muito rico o que vocês fazem. E o pessoal tá reconhecendo isso, tanto que, né, cada espetáculo que é lançado é sempre
existe
um sucesso.
Existe até uma expectativa, né, em torno ali do Trama.
Exatamente.
É, eu vou aproveitar essa deixa para falar um pouco da equipe que está envolvida nesse projeto. Porque, assim, o Trama são várias pessoas e nesse projeto ficou esses 4, né, que entregam o elenco. Eu fiquei na direção e aí a gente tem a Thalita, que é do elenco desses outros espetáculos, responsável ali por toda a produção, assessoria de imprensa, né? Já citei o João, né, com a trilha. A gente tem a captação e edição da Griot Filmes, que também está um trabalho, assim, muito bonito. A gente tem apoio muito importante para falar do apoio da Lunax Tecnologia Visual, que é quem vai pôr os nossos episódios no ar no YouTube, né? E também o design e todo esse layout, a fotografia do José, do Zeca, né? Mais conhecido como Zeca, Luiz Day, que fez toda essa estética tão bonita, né? Que contemplou muito bem os episódios. E também a Lei Aldir Blanc, né? Essa lei emergencial que foi muito importante, o patrocínio vem daí. É muito importante a gente falar sobre isso, que, né, está tendo muita produção porque houve um patrocínio, houve um incentivo, né? E a gente, como público, a gente pode contribuir nesse momento assistindo, divulgando, compartilhando, né? Porque tem muito, muito trabalho bacana.